не замерзший, я пасхи, и чем они
спасаются. Это мой дом. Там все поиски такие.
А у меня дома в Испании решение. Но я что дал крышу в задачу. Потому что меня это опасно. У нас еще почищу нас. И из-за этого активно у поиска нет информации, кто хватит отходить, что мне нет совершенно пошло.
Isabel, durante 5 meses antes do menino nascer, eles ficaram recolhidos, refletindo antes de tudo na revelação que o anjo havia dado, que informava que João Batista era o precursor de Jesus e que ele viria do Cristo, né? Eles aguardavam, e que ele viria no poder e no espírito de Elias. Quer dizer, que ele é o Elias que havia sido anunciado lá em Isaías no capítulo 3 e em Malaquias no capítulo 4. Então a expectativa de Isabel e de Zacarias era muito grande. Eles foram então se recolher durante 5 meses. No 6º mês eles recebem a visita de Maria. Tudo bate, porque a visita de Maria vem contar para eles o que o anjo falou para ela. Quer dizer, é mais uma confirmação histórica. Aí nós estamos diante do critério universal, espíritos diferentes, médicos diferentes, em lugares diferentes, recebem a mesma verdade. Então era todo motivo de glória, era todo motivo de cântico. Agora, por que que teve de ter toda essa cronologia em torno de João Batista, né? Primeiro, o escândalo da população, vendo que Zacarias demorava no tempo. A visita inesperada de Maria. A mediunidade em que exalta Maria, a mediunidade de exaltação de Isabel, que exalta Maria. O nome excepcional que Zacarias e Isabel dão para o menino João, nome que não fazia parte do nome da genealogia deles. Então, tudo isso era motivo de zum-zum-zum, era motivo de escândalo. Lembro que naquela época não havia imprensa. Então a gente gosta de repetir isso. É bom, naquela época não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha satélite para anunciar as coisas. Então era o fenômeno bombástico da mediunidade, né? O escândalo da fenomenologia é que formava esse zum-zum-zum, ia de boca em boca, e todo mundo ficava assim, que coisa, isso é diferente. Então isso era uma forma de divulgar naquela época, era como se fosse o folhetim, ou o jornal da época, o marketing da época. João Batista, ele vai ser então, não só o João Batista, mas os próprios pais de João, que é Isabel e Zacarias, e Maria de Nazaré, com a visita, vai corroborar com isso, e os anjos que dão a revelação vão corroborar com isso, e ser nada mais, nada menos do que o megafone do Cristo, ser um alto-falante de Jesus. Eles eram os anunciadores de Jesus, aqueles que tinham de fazer muitos escândalos, e a fenomenologia ajuda isso, esse zum-zum-zum, essa falação, essa expectativa toda para a vida de Jesus. Porque o foco era Jesus. O foco não é João Batista. O foco não é Isabel. O foco não é Zacarias. Todos eles se preparam e criam todo este movimento, inclusive se utilizando da filologia espírita, para criar toda uma expectativa, para preparar o povo para a vinda do Cristo. É, inclusive, interessante que depois desse junto todo, que dão um nome especial para o menino, que seria João, né? O que acontece? Ele some, diz o Cristo aqui, ele vai para o deserto, logo depois que ele cresce, se fortifica, evidentemente, antes ele era pequenininho, precisava de cuidar de pai e mãe, mas depois que ele vai adquirir uma certa independência, ele vai para o deserto, vai se vestir com roupa de cabelo, vai se vestir, vai comer mel e gafanhoto, e vai ver no deserto. Também é uma espécie de zunzum, é um escândalo, mas não é. É que hoje, se uma pessoa sumir aqui do Rio de Janeiro, ninguém dá bola. Ali no próprio prédio, ninguém sabe. Às vezes, você morre uma pessoa no seu prédio, às vezes você fica 2, 3 anos, mesmo sem saber que a pessoa desencarnou. Agora, você imagina uma cidade pequenininha. Naquela época, tudo era pequenininho. Lá era assim, 500 habitantes, 60 habitantes. E olha lá quando uma cidade dela tinha tanta gente. Então, o que acontecia ali naquela cidadezinha? Todo mundo sabia, todo mundo era parente, todo mundo se conhece. Era cá. As casas normalmente eram abertas, todo mundo trabalhava junto, no mesmo campo, cuidava às vezes das mesmas ovelhas, das mesmas coisas, todo mundo sabia. Então o zum-zum-zum era muito grande ali que aconteceu em torno do João. Agora imagina a missão, ele vai para o deserto e fica lá 30 anos, e todo mundo sabia que tinha que ficar 30 anos, porque o homem só podia falar em praça pública depois dos 30. Como também Jesus, que era mais velho, mais novo, se nós interpretarmos, mais novo no sentido da história daqui do mundo. Mais novo, 6 meses que João, repare que logo depois que João começa, Jesus também começa, 6 meses depois. Que era a regra que está lá no livro dos números, só se pode pregar, primeiro, homem, por isso que eles tinham de vir em corpo masculino, e não em corpo feminino. Segundo, depois dos 30. Então a expectativa é muito grande. O que é que esse menino vai fazer? O que é que ele vai anunciar? O que é que ele vai falar? O que é que vai acontecer daqui a 30 anos? E a 30 anos vocês vão ver que também ele usa de uma outra forma bobagem. Ele vai fazer um ritual que não tinha. Vai mergulhar as pessoas no rio, lá, não sei o que, fazer o batismo. Mas sobre isso a gente vai falar mais lá na frente. Só falta 30 anos para isso. Eu só estou dizendo que ele é esse megafone. Ele é essa forma de anunciar Jesus. Evidentemente que tinha que ter todos esses aparatos exteriores da fenomenologia para poder chamar a atenção das pessoas. Aliás, até hoje é assim. Ninguém, o filho, seu filho desencarna num acidente de moto, você não vai lá ver o evangelho e normalmente você se dirige a um orfanato e começa a fazer caridade. Isso é o que se espera, tá certo? Já que meu filho desencarnou, vou fazer caridade no orfanato. Não é assim. Você vai para o centro, vai querer fazer uma comunicação, 1, 2, 3, 4, e depois você tem que fazer caridade. Aliás, até tenta comprar. Você começa até ir lá e, como está demorando para ver a comunicação, você começa a fazer caridade para ver se compra o espírito e vem de alguma forma a comunicação ou com a atenção do médico. Aliás, o Chico Xavier estava cercado desses tipos de apelo, né? Mas deixando-se para lá, nós temos que, evidentemente, entender, coloquemos no lugar do coração de mãe, de coração de pai, de coração de quem ama, e a gente vai entender que essa aflição é natural e aí vai todo o nosso respeito, nosso carinho, e a pessoa acha que pode, de alguma forma, comprar a espiritualidade. Apesar do Chico estar sempre dizendo, o telefone toca de lá para cá, não sou eu que toco. Agora, e essa coisa da caridade também, não saiba a nossa mão esquerda que fez a direita, quer dizer, não é dando para receber nesse sentido, não é negócio, não se pode fazer negócio. Mas então a expectativa de todo mundo é muito grande. Quem é esse garoto? E aí nós vimos na vez passada que o nome dele era João, era um nome todo diferente do que era da família. Mas por que que era diferente? Porque a palavra João quer dizer favorável a Eva, ou Yahvé favorável. Ele vem se favorar a Eva. Ele vem fazer todo um trabalho diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento anuncia Jesus. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Agora, Jesus vem para trazer uma mensagem diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento te trouxe a lei. O Antigo Testamento nos trouxe a lei.
lei.
Daí uma frase de Paulo. Por Moisés foi dada a lei. Por Cristo veio a verdade e a graça. Que é de graça. É completamente diferente. João está nessa transição. Ele não é nem Velho Testamento, nem Novo Testamento. Ele nem veio anunciar o amor, ele nem veio anunciar a lei. Ele veio preparar o terreno. Ele veio preparar o terreno como se nós fôssemos aquele agricultor que está lá com a enxada na mão, com um machado na mão, com um anzinho, para limpar tudo, para o terreno ficar preparado. Para que Jesus anunciar coisa diferente, que é mil vezes maior do que o Antigo Testamento, que é a mensagem nova do amor. Então ele não veio apresentar o Antigo Testamento, ele veio fazer essa passagem do Antigo Testamento para o Novo. Por isso que nós vamos ver lá na frente o discurso dele, é uma mensagem de desprendimento. Ele vai dizer, se você é soldado no ar de violência, se você é pobre imposto, um pobre além do justo, se você tiver coisa sobrando em casa, dê para aquele que não tem, é uma mensagem já bem parecida já com Jesus. Só vai faltar assim, se alguém te bater numa face, vira outra, mas será que é demais esse processo de transição. Só a genialidade do Cristo, que nós vamos ver aqui, que é visto como o sol que desce para viver conosco, é que vai chegar a essa grandeza. Então, por que que João recebeu um nome novo que não estava na genealogia de Isabel e de Zacarias? Por quê? Porque ele era completamente novo, ele era diferente de todo aquele passado. E se nome quer dizer a manifestação externa da essência interna, a manifestação dele, do jeito que ele era agindo, era diferente do passado. Ele não vinha, apesar de respeitar o passado, ele não vinha lembrar o passado, mais uma vez recordar o passado como faziam os profetas. O que os profetas faziam? Pegavam a lei e explicavam a lei. Você pode errar a lei do vício. Assim é assim. Os profetas lembravam a lei. Os profetas lembram Moisés, revivem Moisés e reinterpretam Moisés para a época. João Batista não veio relembrar os profetas. Ele veio dizer, está pronto, está lá. Isso aos profetas. Agora o que eu vim fazer é preparar o caminho de vocês para receber algo maior do que os profetas. Algo que transcende os profetas. Algo que transcende a lei. Algo que a lei é certa. Porque é maior, que se chama graça, que é a manifestação divina, é o amor. Algo muito maior. Por isso que ele era uma espécie diferente, genealogicamente, geneticamente, fisicamente diferente do passado. Daí um nome diferente. E qual é o nome que ele recebe de forma diferente? Ele vem favorecer, e é favorecido para a missão de exaltar Jeová, ou exaltar o Deus de Jacó. Aí começa então a oração. Zacarias vai fazer uma oração. Ele resolve, depois de toda aquela reflexão, 5 meses afastado com a mulher. Depois, 3 meses em convívio com Maria. E sem poder falar. 5 meses refletindo na revelação do anjo, afastado com Isabel. Depois Maria chega. Maria traz novas informações. O Espírito diz para ela lá na Galileia coisas maravilhosas. E mais ainda, não só coisas maravilhosas, mas diz da missão que ela tem, Maria, e daquele fruto que ela está trazendo, que é o Cristo. É algo muito, mas muito alto que ele, João, que vai ser a missão de João, do que Zacarias e Isabel. Então agora ele vai dizer lá o texto, Maria vai ficar com eles até o menino nascer. Então vai ser um convívio íntimo com Maria durante 3 meses. Você imagina você conviver com Maria 3 meses? A mulher excitada mediunicamente, como estava Isabel, pelo espírito maravilhoso que era João Batista. E a informação que ele recebeu, ele, Zacarias, no templo do anjo, a informação que Maria sabia do anjo, sensibilidade mediúnica de Isabel, sobre isso tudo, e notam que foram 9 meses de um intenso culto de novidades. 9 meses com a boca calada, até com ouvidos, para não ficar ouvindo. Ah, por que isso? Você deve estar com problema, não sei o quê. Por que que você sumiu? Ou por que que isso? Não veio depois. Até o ouvido estava completamente favorecido por estar mergulhado. De repente, tudo se abre. E ele então vai comunicar. Estava com as baterias super energizadas. Tá certo? Estava com ideias pululando. É bom quando a gente se afasta um pouco para refletir. Vocês imaginem depois de Paulo de Tarso ter encontrado Cristo na estrada de Damasco? Ficou cego. Recebe a visita de Ananias, é curado. Recebe o evangelho de Mateus, são os oráculos de Mateus. Ele anota, copia. Vai para Palmira, no deserto da Síria, e lá afastado, durante 3 anos, apenas acompanhado de Cristo e Águia, que só no final, por se apresentar como cristão, ele vai passar 3 anos descendo, construindo cabanas e refletindo nas coisas do Evangelho. Depois de 3 anos, a potência de Paulo vai falar. Entendeu? Então, agora vocês imaginam esse curso super elevado que Zacarias teve. 5 meses refletindo junto com Isabel na mensagem espiritual. E 3 meses em convívio com Maria, convivendo com 9 verdades, que a maior das mulheres trouxe, como a mediunidade de Isabel recorreu, e as informações de que ela trazia alguém, ou ia manifestar alguém, que o próprio filho dele não tinha condição de tirar as sandálias dos pés. É muita coisa. Quando se abre a voz, a primeira coisa é orar, tá certo? Por isso ele faz a cante. Diante de situações como essa, a melhor forma que tem é agradecer. Eu oro. Então é um cântico de agradecimento. Mas é um cântico de agradecimento que vai sair lotado de instruções. Agora sim, Zacarias é o profeta, é o menor do profetismo do passado. Ele não é o pai, ele não vai anunciar Jesus, mas ele é o melhor do profeta. Ele pega a síntese de todo o Antigo Testamento na mão dele. Ele pega toda a síntese, junta aquilo, mais a informação que ele recebeu do anjo de quem era o filho dele, mais a informação de Maria que chega e vai trazer Jesus. Então ele apanha essa informação toda, junta tudo aquilo que ele sabe do Antigo Testamento, e vai sintetizar de oração para dizer assim, ó, o Antigo Testamento, essa é a função de Zacarias nessa oração, está fazendo a passagem, toma meu filho João, o Batista, vai cumprir o teu trabalho, prepare bem o terreno, para que ele venha e faça, aí sim, a grande transformação ou restauração da humanidade. É um livro de passagem. Essa oração, ele está entregando a bola. Eu estou te dando o melhor que nós temos, que é o Antigo Testamento, tá certo? Agora, somado com todas essas novas informações, estou fazendo a passagem. Tanto que ele não diz, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou... Não. Ele vai dizer na oração que eu sinto. Então, meu filho, tem esse extraordinário que tem aí. E você, que é o preparador dele, vai e faz. Ele não diz, eu vou fazer, eu e tua mãe. Não. É o Antigo Testamento entregando ao Novo Testamento. A esta transição para o Novo Testamento, ele coloca o filho. Mas ele já sabe, por 3 meses lá com Maria, daquilo maravilhoso que vem, que ele não consegue dimensionar. Mas ele diz para o filho, você é o preparador disso. Faz. O que nós sabemos é isso. O que vem lá é imenso. Você é o preparador. Acha. É bacana isso. Porque a gente sempre quer se meter nas coisas da espiritualidade. Na pesquisa que nós fizemos sobre o Stênio, Então nós descobrimos um quadro mediúnico, né? Em que a filha da Emília Colion, da médium dos quatro evangelhos, ela estava recebendo de pinturas, de uma pintura sobre os planetas, sobre o sistema planetário. Kardec viu essa pintura na casa da Emília Colion e viu, e o Rustem também viu essa pintura, e os dois escreveram sobre ela. A menina tinha 19 anos. E o pai era profissional, o pai Charles Colion, marido da médium dos quatro evangelhos, a Emília Colion, ele era pintor. E a menina não era, ela não era pintor, ele era pintor profissional, já tinha feito a exposição dos seus quadros em Paris, nos salões de Paris e nos principais salões de Bordeaux. Então ele não só ele era profissional na pintura, com já exposições em lugares remarcáveis, tá certo? Com livros, com obras já respeitadas. Um homem de muito dinheiro, e tinha o seu ateliê no fundo da casa, na esquina, num espaço, num bairro nobre, numa casa nobre, todas as coisas. Aí a menina, com 19 anos, é tomada pelo Espírito. O Espírito dita para ela uma síntese do livro dos Espíritos. Ele não se envolveu porque ele não entende o livro dos Espíritos. Estava tudo começando. O Espírito dita uma música de Mozart e assina com a letra de Mozart, mas ele não é músico. Deixa. Mas o Espírito começa a pintar, pega a mão dela no final de pictografia, começa a desenhar lá o quadro. Bom, mas aí ele é pintor. Aí ele resolve dizer como é que ele devia de fazer, como é que era a pintura, a técnica e tal. O Espírito proibiu dele fazer isso. Você entende muito da pintura feita pelo Adjá. Em pintura mediúnica, quem entende sou eu. E você está intervindo. Ele não está dizendo, o Espírito, que ele, como pintor profissional, não tem técnicas e não era valorizado. Mas ele não servia para dar instrução em como a pintura mediúnica é feita. É completamente diferente. É isso? Então, veja, muitas vezes o pintor está cumprindo um quadro que já está pronto, o outro que está criando, é algo completamente diferente. Então, esquece isso. Mas o Charles Colion queria prometer. Então, o que, que acontece? O Espírito diz, não faça, Kardec escreve isso na era do Espírito, né? Que o pai queria se prometer, o Espírito disse, não, eu vou usar o seu ateliê, vou usar o seu material, vou usar a sua filha, mas é uma relação, né? Aqui da gente, você, a sua especialidade como pintor profissional não serve aqui para esse caso especial da transmissão mediúnica. Pronto. Voltemos para o caso de Isabel. Você fala, mas e daí? O que tem isso com o caso de Isabel e Zacarias? O conhecimento que eles tinham no Antigo Testamento. Tudo aquilo não era suficientemente grande para que eles apresentassem as coisas do Novo Testamento. Eles não podiam se meter em coisas do novo que eles não tinham condições. Era novo, por isso que é novo. Eles só tinham o quê? O resto. Aí, então, João também não tinha. João tinha. Era um cara tão extraordinário, daí Jesus dizia, o maior dos nascidos de mulher, tão extraordinário, que o nome foi especial. Tanto que todos dizem, mas não existe esse seu nome no nosso passado, no passado de vocês. Verdadeiramente, não existe. Esse tipo de manifestação ainda não teve aqui na Terra, foi o maior de todos. Esquece. E assim mesmo, ele é o menor de todos, ele não pode nem tirar a sandália do que vem. Mas ele já tem uma coisa nova que você não tem. Como Zacarias não é o seu Charles Colion, com todo respeito ao seu Charles Colion, que queria se meter na pintura, como Zacarias não era, e vai agir como um grande profeta, ele vai sintetizar o Antigo Testamento e vai entregar para o filho, e diz, você, meu filho, faz. Você é que vai preparar o caminho todo. Você é que vai fazer a ponte. Você tem recursos por ser diferente de todo o passado para poder crer e realizar a obra da mãe. Certo? Então vamos para a oração dele. Vamos ver aqui como é que ele faz a sua oração. Inicialmente, Zacarias, seu pai, cheio de um Espírito Santo, profetizou, dizendo: primeiro, tomado mediunicamente. A palavra profetizar, profeta, quer dizer, ó, falou psicofonicamente, tomado pelo Espírito Santo. Nem para falar do antigo, para fazer aquela síntese do Antigo Testamento, aquela genialidade que constatar tudo aquilo, ele foi inspirado pelo alto, foi pego pelo Espírito Superior. um Espírito Santo, um Espírito elevado, o tocou do seu órgão e o ajudou pelo processo de inspiração e pelo processo de intuição para que ele pronunciasse esse trabalho. Então a mensagem que ele vai dizer não é só de Zacarias, mas de grande influência mediúnica, influência mediúnica de um ser superior, um ser que é santo, que é elevado. E ele falou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, por ter visitado e resgatado o seu povo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, por ter visitado e nesta visita resgatado o seu povo. Quem é o Deus de Israel? É o Jeová. O que se esperava que o Jeová fizesse? Que ele nasceria de uma vida de Israel. Ele é o próprio Jesus. O Deus do Antigo Testamento, ele veio para os seus e os seus não conheceram. Então ele está falando de Jesus. Então ele já começa assim: bem-aventurado, glória, bênçãos. É algo muito imenso recebermos a visita do nosso Deus. Então vamos esquecer aqui no sentido, mais uma vez eu peço, de Deus absoluto. Não é esse Deus hoje que nós temos do absoluto. Ele está falando do Deus de Israel, ele está falando do mentor de Israel, ele está falando daquele dia que orientava Israel, que é o guia da terra, está falando de Jesus. Está certo? Antigamente os seres eram chamados, todas essas grandes manifestações de Deus. Cada povo tinha o seu Deus. Então vamos lá. O que ele está dizendo? Que o Deus do Antigo Testamento, ou melhor, o guia do Antigo Testamento, o guia de Israel, veio visitar as pessoas. Mas só para fazer uma visita? Você pode fazer uma visita na casa dos outros e não ajudar em nada. Tem gente que visita a casa da pessoa, olha, quer comer, não. Nem come, nem carne, uma comida. Vai visitar a casa de alguém, não leva nem uma cervejinha, nem toma uma cervejinha. Não é essa. Ele visitou Israel e não só visitou, mas fez um trabalho de resgate. A palavra resgate aí, no sentido de restaurou, de transformou, de curou o povo. Então, ele já começa assim a sua oração. Por quê? Porque ele já está olhando lá na frente o resultado de algo que estava presente em Maria. Ou melhor, que tinha em Maria um epicentro de manifestação. Ele conviveu 3 meses com ela e ele estava informado disso. Que ele já estava visitando. Já estava, e visitava para quê? Para resgatar o povo. Qual era o resgate? Tirar as pessoas do zero, do erro, contar no acerto. Aqui, mais uma vez, não quer dizer que Jesus veio nos resgatar no sentido de nos comprar com o seu sangue. Vamos interpretar isso no sentido maduro, porque já sangrou muito, foi para a cruz e a gente ainda está tão mal assim das pernas. Então não é isso. Ele veio nos resgatar os nossos erros. Nós estávamos em erro, nós não compreendíamos, nós não sabíamos as coisas do amor, nós não sabíamos perdoar. Nós não sabíamos amar o inimigo, não sabíamos ter solidariedade, respeito pelas mulheres, amor por todos. Não tínhamos a ideia de resgate por amor. O sujeito erra, ele tem a oportunidade 1, 2, 3, 4 vezes, foi 1000 vezes, 100 vezes, para sempre, eternamente, ele tem sempre a oportunidade, porque o amor... O amor quer sempre ajudar, quer sempre reeducar, quer sempre transformar, quer sempre consolar. Então ele veio tirar as pessoas do erro, da confusão, da mensagem distorcida, confusa, e trazer o esclarecimento. Ao ponto de Jesus dizer: tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Então veja, ele veio trazer uma grande lição para a humanidade. Uma grande lição para a humanidade, veio resgatar ela da ignorância. Veio resgatar ela da burrice, da teimosia, da agressividade, da violência. Né? O homem está perdido nas trevas, ele veio para a luz. O homem está perdido na agressividade, vem para a solidariedade. O homem está perdido na violência, vem para a paz. Esse foi o resgate. O resgate de uma situação ruim para uma situação boa. Tá bem. Continua o nosso Zacarias. Por nos ter suscitado um poderoso Salvador na casa de Davi. Então, tirar de apuro. O prédio está pegando fogo, chama o bombeiro. O bombeiro é um salvador. O bombeiro pode conseguir ou não te resgatar. Isso não quer dizer que o bombeiro não seja salvador. Mas pode ser que ele não consiga. Tá certo? Agora, esse não. Esse que vem, ele vem salvar. E só vem salvar aquele que está em apuro. Um bebê que está deitadinho na piscina, com lá o seu mosquiteiro, e alimentadinho, e com a roupinha, e uma temperatura boa, ele já se salva. Está tudo corretinho com esse bebê. Um bebê que está precipício abaixo, sendo arrastado pela correnteza, esse bebê precisa ser salvo. Não é? Precisa ser salvo. Resgatar, ser salvo. Salvar, antes de tudo, que é o mesmo raiz da palavra saúde. Quem salva, aí saudar. Quando você vai fazer um brinde, né? Saudar. O mesmo radical da palavra saúde, ou saudar. Salve, desde lá, saúde para o outro. Ele tem essa capacidade de trazer essa salvação. Salvação é saúde, não é saúde. Saúde espiritual. É uma cura espiritual, mas é nada mais, nada menos do que um resgate total do homem mergulhado na sua queda, no seu erro, no seu vício, na sua ignorância, na sua perturbação, na sua confusão, nas suas trevas. Ele vem salvar, realizar um processo de cura. Tá certo? Então, só que ele veio de forma poderosa. Porque tem muito salvador aí que não consegue. Né? Veja o padre. O sujeito vai lá na mesa. Isso não é ideia minha. É de Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, quando eu falo dos sacerdotes comuns. Né? O sujeito vai lá na missa, antigamente em Israel era assim. Ele ia lá, falava os pecados, botava lá um bode. Todo mundo levantava a mão, o sacerdote também levantava a mão. O povo confessava seus pecados, os pecados iam para o bode, matava o bode. Aí depois, no outro ano, tinha que ter um outro bode, porque o povo continuava pecando. O bode era o bode da salvação, era o bode expiatório. Os homens pecavam, precisavam de bode, pecavam, precisavam de bode, pecavam, precisavam de bode. A mesma coisa é a gente com relação ao padre, na vida. Né? O sujeito vai ver o padre, mas vai rezar meio padre, que estava numa linha. Aí o cara pega, agora tem que assistir tantas missas no domingo. O sujeito vai errando e vai sendo perdoado, vai errando e vai sendo perdoado. Ele não resolve o processo de libertar, o cara não erra mais. Cristo não. Cristo é um poderoso salvador. E quando ele entra para salvar, ele entra para salvar, e quando ele salva, salva definitivamente. Essa é a colocação que Paulo fala na carta aos Hebreus. Ele não é como os sacerdotes, no capítulo 5, versículo de 5 a 10. Ele não é como esses outros sacerdotes comuns, não. Ele é um sumo sacerdote. Ele é um super portado da graça, algo muito poderoso que tem capacidade de quando resolve definitivamente. É o caso de santo. É quando ele resolve a vida de um santo, o santo fica santo. E tem tudo para dar certo sempre. Veja a Madre Teresa de Calcutá. Veja o nosso Francisco de Assis. Veja o nosso Bezerra de Menezes. Jesus entrou de tal forma nessas vidas, que são vidas que a gente só imagina sempre está crescendo para. E salvou definitivamente. É isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer nos restaurar. Ele vai fazer. O que ele vai fazer com a gente? Porque ele é poderoso. Não é um salvador qualquer que pode ou não salvar, que pode ou não resolver, ou que pode dar um paliativo resolver só por um período, por um mês, dois meses, três meses, cinco meses. Não. Quando ele entra e toma conta de uma alma, invade uma alma e passa a ser o absoluto dessa alma e passa a ser o rei dessa alma, pronto. É um domínio total. Então, diz lá o nosso Zacarias, que ele é um salvador bem poderoso, que veio na casa de Davi. Por que veio na casa de Davi? Porque estava prometido que o Cristo viria na descendência de Davi. E vir na casa de Davi significa que ele veio materialmente aqui entre nós. Que ele foi visto e observado, entendeu? Porque se fosse uma mensagem espiritual, a gente ia chegar assim, ó, Jesus falou assim tal coisa, você vai dizer, ele falou mesmo? Ele não. Ele veio com a casa de Davi, ele veio materialmente. A gente viu, a gente pegou, tocou. Ele até falou para Tomé, pode tomar aqui, Tomé, bota a mão aqui, vê. Ele foi visto por todos. As pessoas tocavam nele, ele chegou ao ponto de dizer, tocaram acima do meu manto. Ele foi comigo. Ele foi visto, era carne. Estava aqui entrando. Jesus era carne. Era uma carne, não importa. Isso aí é um outro assunto. era carne. Então, quer dizer, aqui no texto ele está dizendo que ele era materializado. Ele era da casa de Davi, quer dizer, era um dos nossos. Veio aqui e se manifestou de tal forma que podia ser visto por todos. O mais atrasado podia ver ele, o mais adiantado podia ver ele, os desencarnados mais avançados podiam vê-lo, os desencarnados mais atrasados podiam vê-lo, tanto que ele versa, inclusive, na cidade das trevas, como nos fala a carta de Pedro, né? Ele desce lá para pegar também aqueles que não tinham capacidade de sair dos seus abismos. Jesus é algo que se materializou de tal forma entre nós, se materializou de tal forma que, podemos dizer assim, é da casa de Davi, é um dos nossos. Aliás, Paulo compreende isso, meu bem. Paulo fala na carta de Filipenses. Ele mesmo estando na grandeza de Deus, ele é Deus de Israel. Mesmo ele naquela grandeza divina, de ser celeste, de ser elevadíssimo, né? De ser luminoso, quando ele se manifestava em luz do Monte Sinai, todo que estava iluminado, ele era a coluna de luz que guiava o povo de Israel. Quer dizer, ele que estava na forma divina, quer dizer, na forma espiritual, na forma elevadíssima, ele diminuiu a sua grandeza, anulou a sua luz, se modelou e veio até nós para falar conosco. E que coisa interessante, teve que falar conosco na nossa linguagem da época. É como se nós nos materializássemos agora e aparecêssemos no meio de uma tribo. E você sabe que existe satélite. Você sabe que existe transmissor, você sabe que existe celular, mas você não pode falar nada disso porque não tem isso no vocabulário lá daquela tribo. Aí você só pode falar daquilo que eles sabem, sacudir. Lá eles conhecem lá a horta lá, o aipim, não é isso? É a onça, o lobo que está lá, é o peixe. Tem que falar nesse porque o vocabulário deles é só esse. Não adianta querer falar de neuro, transmissor, de não sei o que. Isso é o que nós sabemos hoje. Vocês imaginam a ciência que Jesus tem. Quando a Terra foi fundada, ele que fundou a Terra. Hoje mesmo o professor José Carlos Leal estava falando na Rádio Rio de Janeiro, que um sujeito perguntou para ele assim, quantos anos tem a Terra? Ele falou, segundo a ciência, diz que ela tem 4 bilhões e meio de anos. E ele disse, puxa, e Jesus já era Jesus naquela época. Ele foi fundador da Terra. Imagina, tem a ciência disso tudo. Então, hoje eu não estou falando de celular e tal. Nos anos 70 eu não falava de celular. Se ele viesse nos anos 70, ele podia falar de celular pra gente. Hoje o celular já é uma coisa. Imagina a ciência que ele possui, que é do fim da Terra, que nós não chegamos nem, ainda nem entramos em planeta de regeneração, mas ele já conhece a ciência do fim da Terra, ele tem que vir aqui e falar nas nossas palavrinhas. Qual foram as palavras que Jesus falou? Havia uma mulher que perdeu uma moeda, ela levava a casa, porque existe a semente de mostarda, o outro lá tinha uma moeda, que enterrou a moeda, aí um rei apareceu naquela cidade, ele falou naquela linguagem, ele teve que falar 40 e tantas palavras para poder falar de um único assunto, o reino de Deus. Teve que contar um som de história. Até de vida ele falou, porque havia 5 rios, havia 5 rios que não tomavam conta, havia 5 que eram prudentes, 5 que eram imprudentes, até na linguagem deles. Tive de restringir, imagina aquele conhecimento todo, que sofrimento que é. Daí dizer Paulo, restringiu a sua condição divina, se esvaziou, se humilhou, para chegar aqui e falar no nosso dia-a-dia e apresentar a mensagem mais extraordinária de revolução planetária que nunca o mundo recebeu nem vai receber, até que se transformar, porque ela é sempre nova. Continua então o nosso Zacarias. Para nos livrar de nossos inimigos e da mão que nos odeia. Então ele vem aqui para que nós nos livrássemos dos nossos inimigos e da mão. Mão é o que faz, mão é poder. Então, ou do poder dos que nos odeiam. Há seres poderosos que nos odeiam. E há pessoas que são nossos inimigos. Há duas forças aqui. Aqueles nossos inimigos são os diários que estão do nosso lado toda hora. E tem aqueles poderosíssimos que são comandantes dos balões do mundo, que comandam esses inimiguinhos nossos pequenos, que comandam a destruição tudo. E que nos domina. E ele veio nos livrar dele. Evidentemente que nós temos dois, três tipos de interpretação. Primeiro tipo de interpretação. Eles levavam ao pé da letra. Isaac. E Zacarias não está necessariamente levando ao pé da letra. A interpretação é que é o pé da letra. Ele veio nos livrar dos nossos inimigos. Quem são os inimigos? São os inimigos do Estado de Jacó. E quem é a mão poderosa que nos odeia? Naquela época, a mão poderosa que odiava eles era Roma. E que eles eram escravizados por Roma, que tinha de pagar um tributo altíssimo para Roma. E aí eles se não pagaram. Nos anos 70, Roma chegou lá destruindo, ficou perna sobre perna. Então, que ele veio nos livrar desse poderoso? Não, não. Então, já começa por aí. Não se pode levar o pé da letra. Roma ficou lá e chegou nos anos 70 e ainda destruiu tudo. E como não veio mesmo fazer isso, o próprio Jesus disse. E verdade vos digo que não ficará perto da fé. Não, não está falando. Ah, tá, mas depois Roma foi destruída. Poxa, veio alguém pior que Roma. É a Igreja Católica. Quer dizer, teve alguém que destruiu mais o evangelho. Roma pegava o cristão, botava na arena e matava. A Igreja não fez isso durante um tempo. Fez coisa muito pior. Pegou o evangelho e matou. Dentro do culto, aliás, a explicação que vocês têm na página de hoje é essa. Ela pegou a mensagem de Jesus e matou na externalidade do culto. Ah, como é que você quer ficar com Jesus dentro do seu coração? Com ele, botando uma hóstia e inventaram aquela bobagem para a pessoa comer. Então diminuíram tanto, em vez de você estar com ele para caridade, Jesus disse, quer estar comigo? Quem deu um copo d'água um desses pequenininhos é a mim que está dando. Então você quer estar em Jesus, dá um copo d'água, ajuda alguém que você já está com ele pelo serviço da caridade. Inventaram. Não é caridade. Você para estar com Jesus, você tem que comer hóstia, ele, carne, sangue, não pode passar dos fogos para o coração. Materializaram de tal forma o culto, imbecilizaram de tal forma o evangelho, e fizeram mil vezes pior forma. E depois, quando as pessoas começaram a refletir e disseram, não é bem assim, e veio outros e libertaram, e veio os caras falando de encarnação, aí inventaram em 1229 o Tribunal da Inquisição. Então todo mundo que quer pensar diferente dessa forma, e que Cristo não está assim na hosta, e que não existe isso assim, assim, e que o Padre tem o poder da absolvição, e que nós somos infalíveis, fogueira. Ele não matava só o sujeito que era herege, não. Primeiro ele botava o cara na cadeia, diz Humberto de Campos, num livro extraordinário chamado Relatos da Vida na Psicografia do Chico. Diz Humberto de Campos. É um livro novo, da década de 80. Não é daquele da série da Federação Espírita Brasileira. Diz Humberto de Campos, ele botava o cara na cadeia, interrogava o índio, batia nele, pegava um máximo de informação, e aí eu chamava os familiares e os amigos dele. E eu entregar coisas, eu dizer mais coisas. Depois de tomar em conta de tudo que era familiar, o cara tremer e ficar com medo. E aí o cara ser delator, entregar o pai, entregar a mãe, entregar tudo, entregar o amigo, entregar tudo. Eu ainda te condenava também, pegava os teus bens se você tivesse bens. Porque para te ajudar, você tinha que ficar sem os seus bens. Matava as pessoas, o cara ia passar. E se já tivesse na fogueira, já tivesse morto, não tem problema não, chamava os familiares assim mesmo, mandava desenterrar o cadáver, mandava fazer um julgamento ao cadáver, requeimava o cadáver e tomava os bens dos familiares. Então quando o sujeito mais na frente começou a pensar o evangelho diferente, agora eles vieram com a mão assassina. Primeiro enterraram o evangelho, depois vieram com a mão assassina. Então não pode ser comparado com Roma. Veio nos libertar dos nossos inimigos. Veio nos libertar da mão dos poderosos que nos odeiam. Então esquecemos esse lado externo. Então vamos pensar no lado mediúnico, espiritual, seria da obsessão. Vem nos libertar da obsessão desses nossos inimiguinhos que não gostam da gente. O sujeito lá se aberta o dinheiro do sujeito, que não paga, o cara desencarna e vai te perseguir. Tem esse inimiguinho fraco e tem aqueles outros poderosos que pegam os santos, que atrapalham os grandes oradores, que curvam os médicos quando vêm com grandes revelações, vão lá, atrapalham o médico, tentam entrar no centro espírita, desnorteiam a mensagem do centro, abalam, criam os problemas mais variados para destruir uma casa, um trabalho de caridade, etc, etc. Ele veio nos libertar disso. 2000 anos. Existe a obsessão? Aliás, é o que mais faz as pessoas não serem espíritas, porque é obsidiado. Já passaram 2000 anos, todo mundo quase sempre, todo mundo tem que ter obsidiado para ser tratado aqui. Aí esses seres poderosos que estão aí inventando ainda bomba atômica, fazendo país contra país, e perturbando as religiões e tal, destruindo o centro espírita, destruindo belas igrejas protestantes, criando inimizades, etc, etc. Cadê? Criando desacertos sexuais gravíssimos dentro da Igreja Católica, que está balançando a Igreja, que é mãe. A Igreja é mãe em termos do patrimônio em que ela tem guardado e que está desestabilizando tanto. Então também esses grandes poderosos, aliás, diz Humberto de Campos nesse mesmo livro, Relato da Vida, que mais do que matar um médico, mais do que matar um líder, mais do que botar alguém na bebedeira, alguém no tóxico, seja lá o que for, a pior coisa que tem é quando bota na cabeça do sujeito assim: rapaz, você precisa descansar. Aí ele deixa de frequentar a casa, o espírito deixa de ir lá para fazer o seu trabalho, porque ele está cansado, ele precisa descansar. Aí diz ele: até onde que é a fronteira entre o cansaço e a preguiça? E diz ele: um dos maiores males para destruir as instituições e os movimentos do bem, antes tudo está na nossa preguiça, na nossa covardia, de darmos mais de nós, da nossa energia para mudar. A gente sempre diz que não tem tempo, e diz o próprio Humberto de Campos: isso é uma espécie de obsessão passiva. Você não tem tempo? Não tem tempo por causa de quê? Porque eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho das 8 às 6, então você tem tempo das 6 até meia-noite. Durma menos. Durma menos. Ah, mas acontece que eu ainda tenho que, porque na minha empresa, porque no meu trabalho, porque no meu... Eu ainda tenho que cuidar dos meus filhos em casa, porque eu trabalho de 8 às 6 na empresa, depois tenho que chegar em casa, lavar a louça, fazer comida e tal, botar o bebê na cama, etc, etc. Então faz de 1 às 2 da manhã. Oh, meu Deus. Ah, bom, mas aí que não dá para fazer. Vai ficar na obsessão. Não existe nenhum processo de cura se não for pela caridade, se não for pelo exercício de transformação, de autocura, de mudança, de valores, de participar com o outro. Não adianta, não adianta reclamar. Ah, mas então é muito difícil. Esse é o mal que você criou para você mesmo. Não é de graça. O processo de transformação não é de graça. Aí nós sabemos o quanto é difícil, vamos falar assim em linguagem bem clara, o quanto é difícil tirar alguém do tóxico, não é isso? O quanto é difícil tirar alguém do alcoolismo, não é isso? O quanto é difícil tirar alguém, muito mais difícil tirar do toque, tirar do alcoolismo e tirar alguém do seu atraso. Sair do seu atraso e mudar moralmente, 2000 anos não está resolvido. 2000 anos a obsessão está aí. Então não podemos interpretar em termos de obsessão. Então verdadeiramente temos um terceiro tipo de interpretação. A primeira, dos inimigos externos, encarnados. A segunda, dos inimigos externos, espirituais, desencarnados. E a terceira, essa sim, essa é um processo de cura que ele está fazendo através dos tempos, que é o grande inimigo e aquele que mais eu vejo, que somos nós mesmos. Aí você fala assim: mas também não está resolvendo, é quando a gente é tratado. Ah, mas ele já resolveu com uma porção. Ah, ele resolveu com uma porção. Ele resolveu com o Líder, ele resolveu com o João Marinho, leia o livro 50 anos depois. Com o Líder, leia o livro há 2000 anos. Ah, ele resolveu com Bezerra de Menezes, leia o livro da Casa dos Benefícios, Queda e Ascensão. Resolveu com o Matias, Matias, com o irmão Parmênio, ele resolveu com o Bezerra de Menezes. Ah, com o Francisco de Assis, ele resolveu. Ah, então já tem uma, com o Padre Germano, ele resolveu. Não é assim? Então você conta na história, tem milhares de pessoas que perguntam: ah, mas tem milhões que não libertou. Sim, mas ele veio fazer isso. Essa aqui é a cura definitiva. Quando ele passar a ser o Senhor, não só da história, mas o Senhor da tua história, o Senhor da tua vida, a cura será definitiva. Então aqui nós não podemos ficar fazendo um apelo ao processo da obsessão e nem um ataque a governo. Porque a gente costuma dizer: por que que nós estamos aqui? Porque o governo é porque o Polo, porque agora tem o Polo, porque agora não será mais chileiro. A culpa não é de governo nenhum. Para você estar no jeito que você está. Ah, também fala por causa dos obsessores, que existem uns obsessores, que existem uns espíritos tão atrasados. Esquece, eles não têm capacidade nenhuma de fazer nenhum mal a você se você não abrir as portas. Tem sim, um grande inimigo. Esse é o maior inimigo que você vê. Aquele que mais cria ódio a você é a tua beleza.
É isso que diz o texto. Essa é a tal cura definitiva.
É isso que ele vem falar. E repara, nesse que ele transformou, a transformação foi definitiva. Ah, então você pode dizer assim: ah, mas você falou nesses povos aí que dominam, que odeiam um outro, que realmente não resolveu. Ah, com relação à obsessão, realmente não resolveu. 2000 anos. Ah, mas então com relação à transformação interior?
É, você resolveu.
E não a tua, porque você ainda não quis. Mas ele vai fazer. Ele vai te pegar pela reencarnação, pela dor, pelo método de cura. Ele é professor e médico. Você já está aqui numa escola, hospital. Ele está cuidando de você. É que a doença é muito grave. E ninguém entra para o hospital com um problema muito grave, com um tumor muito grave, com uma infecção muito grave e é curado de um dia para o outro. Você está demorando a ser curado porque a sua cura é muito lenta. Mas ele está te tratando. Ele é um médico que cuida da nossa vida. A nosso tratamento já começou. E a gente fica aqui nesse hospital, escola, sendo tratado por ele. Ah, então ele já não fez? Não fez para você, mas ele já fez com a opção. Volto a dizer, fez com a Alice, fez com a Emanuel, fez com a Adriana, com o nosso Bezerra de Menezes, fez com os Francis de Assis, com o Madre Teresa de Calcutá, fez com a Teresa D'Ávila, fez com ele, com a opção. Então, na história da atividade que ele fez, e agora está fazendo com a gente, nós estamos sendo tratados da mesma forma. Essa que é a cura definitiva, isso que ele veio resolver. Então não vou botar a culpa em ninguém, o inimigo somos nós mesmos, da gente mesmo. Ele veio travar essa batalha interna dentro de nós. Continua o nosso Zacarias. Para usar de misericórdia aos nossos pais, lembrando da sua santa aliança, conforme jurar a Abraão, nosso pai, quando nos prometeu a graça. Mas por que ele está fazendo isso tudo? Porque ele não deixou sem esperança. Ele é legal. Ele queria te dar uma orientação, mas você não queria. Não tinha condição de receber a orientação. Está certo? Então ele diz assim. Chegou lá 2000 anos atrás e falou assim para você: ó, você hoje não tem capacidade, não tem condição. Foi esse o pacto que ele fez com Abraão. Eu virei para um processo de restauração e cura dessa humanidade. Essa humanidade não poderia vir hoje, mas ela não tem paz nenhuma. Essa descida que ele fez, que nós estamos falando aqui, esse esvaziamento que ele fez para chegar naquela época de Jesus e não ser entendido, ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Imagina se ele viesse na época de Abraão. Na época de Abraão era uns 300 anos antes de Moisés, 400 anos de Moisés. Você imagina, não se tinha nada, não se tinha nem ideia da lei ainda, não se tinha nem lei, amo, pro, né, respeitar o sábado, não roubar, não matar, não se tinha nada disso. Ele ainda teve de trazer a lei mais bruta, que o homem só podia entender naquela época. Tudo que nascer, você paga o dízimo. E aí mexe com o bolso do sujeito, para ver se agora com essa coisa bem material ele entenda que as coisas pertencem a Deus. Mas para entender uma coisa muito material, para dizer assim, tudo vem de mim, eu quero até que faça uma marca no pênis para dizer assim, made in Jeová, tudo até que vai nascer, até o teu filho, tudo é meu. Mas nós estamos numa época muito atraso, mas ele deu uma esperança. Ele disse para Abraão: ó, eu virei, eu vou trazer, eu vou criar uma humanidade melhor. Mas essa humanidade precisa se desenvolver. Você vai ser pai de uma multidão enorme, com as areias da terra, com as estrelas do céu. Lá na frente eu virei, mas esse caminho tem que ser todo preparado. Virei para quê? Para derramar uma graça. Ou como diz o Zacarias, derramou uma graça. Com Abraão ele não derramou uma graça. Com Abraão ele derramou uma ordem de circuncisão e pagar dízimo. As pessoas não gostam de pagar dízimo. Circuncisão também não deve ser legal. Tá certo? Mas é o que se podia, pelo menos é ali uma marca. É como se fosse marcar o bicho. Pô, ele é meu. Vamos marcar aquela circuncisão, é meu. O homem era bicho. Não tinha nenhuma. Você precisa ter uma ideia. Um rapazinho falar isso para falar a linguagem da Bíblia. Assim, depois nós vamos estudar isso melhor lá na frente, quando estudarmos a genealogia. Um rapazinho ficou apaixonado por uma moça chamada Dana. Pô, uma gracinha. É tão natural isso, né? Pegou para uma mulher, uma moça, ficou apaixonado por ela. queria namorar. Me disseram não. Por que você não pode? Você é um dos nossos, você não é judeu. Você não tem a minha marca. Mas qual é a diferença minha? Você não tem diferença? Ah, tem diferença. Eu tenho uma marca no pênis, você não tem. Ou se você considerar, você não tem. Eu tenho uma marca divina, você não tem. Então eu não vou te dar minha filha para você ficar. Nem minha irmã para você ficar. Mas eu sou apaixonado por ela, eu vou tratar ela tão bem. Ah, então tá bom. Então, se você está prometendo isso, passa a ser um dos nossos. Ah, puxa, por causa dela eu faço tudo. Aí ele renunciou às coisas dele, ao seu povo, à sua cultura, tudo, para ficar com ela. E aceitou fazer uma marca lá no pênis, lá, fazer a circuncisão. Aí dois filhos de Jacó foram fazer a circuncisão. Um se chamava Simeão, o outro se chamava Levi. Os dois foram lá fazer a circuncisão. E como eles não queriam muito cara, porque no fundo eles se achavam superior ao outro, e não queriam dar irmão, porque no fundo eles gostavam da irmã, a irmã o patrimônio deles, esse ciúme doentio, eles fizeram uma circuncisão, capricharam na circuncisão. Derramaram sangue a beça, né? Cortaram o arco que devia, o homem ficar ali bem fraquinho. E eles exigiram assim, ó, mas você é o príncipe dessa localidade? É. Então eu não quero fazer só isso com você, mas eu vou fazer com toda a tua localidade. Você aceita? Ele, como príncipe, falou com o povo assim, por amor que eu tenho essa mulher, aceita. Todo mundo aceitou. Aí fizeram a circuncisão em todo mundo. Como eles capricharam na circuncisão, cortaram demais, perderam muito sangue, sentiram dor, aquela coisa toda, né? Ainda mais você fazer isso com adulto, com criança, com 8 dias, é uma coisa, né? Agora imagina com adulto. Então, esse processo de convalescência foi mais demorado. Então eles ficaram ali se recuperando. Como eles estavam enfraquecidos, Levi e Simeão pegaram da espada e cortaram a cabeça deles todos, mataram todos eles. Estavam fraquinhos. Se eles tivessem força, os caras iam lutar com ele e acabar com ele. Mas como eles estavam enfraquecidos, agora como eles conseguiram enfraquecer os caras? Eles usaram um conceito de Deus, uma mensagem de Deus, que é a circuncisão, para em nome de Deus fazer guerra. Entenderam que foi a primeira guerra santa? Usaram coisa divina, apesar da circuncisão não ser divina, mas era o máximo que as pessoas podiam entender, era uma marca para dizer, você me pertence, você é de Deus. Para gente ignorante e atrasada, eles usaram isso para matar os outros. Usaram as coisas para matar. Por isso que não entraram na angelologia de Jesus. Só o quarto vai entrar para ajudar. Nós vamos ver. É o quarto. Porque o terceiro vai falar, ele primeiro. O primeiro é Rubi. Rubi vendeu o irmão José. Imagina se vendeu o irmão. Então, a gente assim muito atrasado. O Rubi vendeu o irmão José do Egito. Os outros matam em nome de Deus. Só para uma irmã que o cara estava apaixonado e ela também queria ficar com ele. Não é isso? Compreenderam? Então não adianta. Você imagina Jesus vir nessa época. Seria muito. Tinha que ter um esvaziamento muito maior. A linguagem que ele tinha de falar, eles não iam nem compreender. Só estava ali compreendendo aquilo que veio do pó de Hammurabi, que mal que Abraão trouxe, olho por olho, dele por dentro. Aí veio 400 anos de exílio. Aí logo depois é que vem Moisés. Aí Moisés vem a lei. Não roubar, não matar. A lei é toda negativa. Toda vez que ela fala de Deus, ela fala positivo. Eu sou Deus que vos tirei do Egito. Positivo. Eu fiz isso, eu fiz um bem para vocês. Vocês eram escravos lá, eu despertei. Positivo. Primeiro mandamento é positivo. Os outros 9 é tudo negativo. Não roubar, não matar, não fazer isso. Não, 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 não. Porque o homem sempre fazia. O natural do homem é fazer a coisa ruim. Ainda não dava para vir. Basta 1200 anos, tinha uma porção de profetas. Todos diziam, desde Abraão, passando por Moisés, passando por todos os profetas, durante 1200 anos. Todos anunciam, virá Jesus, o Messias virá. O Jeová virá, ele nascerá de uma virgem de Israel, ele vai falar algo completamente novo. Por enquanto, vamos fazer isso aqui, porque é o que a gente pode, qual é o nosso nível. Aí ele chega. É uma reviravolta no planeta. Continua o nosso Zacarias. Então, por amor àquilo que ele prometeu, ele não podia vir, mas ele deu uma esperança. É como se estivesse dizendo assim para o povo, ó, eu vou trazer uma mensagem muito grande para vocês, lá no final vocês vão ter uma cura. Agora ainda não dá, mas se prepare, tenha força, tenha coragem, eu virei. Aí ele prometeu para Abraão, depois ele prometeu para Moisés. Todos os profetas diziam, todos eles falavam, pô, não tem um profeta que não anunciou Jesus. É como se fosse a única coisa que as pessoas podiam ter. É a esperança de que um dia teria solução. O que solução? Um resgate definitivo, uma cura definitiva. Um mundo de paz e felicidade definitiva. Ele não podia vir, dava esperança. Quando a coisa foi toda preparada, e aí veio esse fenômeno tão extraordinário que é João, que é essa transição para ele apresentar essa coisa maravilhosa. Quer dizer, teve até de trazer alguém excepcional que era João, que nunca teve João no passado, para preparar o caminho, mas que nem podia tirar a sandália dele. Aí é que ele veio trazer a tal coisa nova. Mas o mundo nunca ficou sem esperança. E não é só Israel. Se a gente vai para Confúcio, a mesma coisa. Virar alguém extraordinário. Né? Vamos para Lotse, a mesma coisa. Vamos para a Grécia, a mesma coisa. Né? Entre os druidas, a mesma coisa. Todos os grandes povos anunciaram e tiveram revelação de esperança que virá alguém. Amém. Continua aqui o nosso Zacarias. Livrar dos nossos inimigos, porque ele nos prometeu a graça. Aqui é bacana. Ele virá para trazer o quê? A graça. Se ele tivesse anunciado Moisés, alguém que vai dizer a lei, você tem que fazer o que você não tem que fazer. Se você faz, você pode viver em sociedade. Se você não faz, você é apedrejado. Ele não prometeu isso, ele promete que ele virá para trazer a graça. O que é a graça? A graça é, primeiro, tem ideia de gracioso, é algo confortante, é algo gostoso, é algo espontâneo, é de graça. Lembra felicidade, lembra alegria, graça lembra felicidade, lembra alegria, lembra paz, lembra êxtase, lembra prazer, lembra coisa boa. Ele vem trazer um imenso presente cósmico divino para a humanidade. Ele mesmo disse, é a lei divina, que é a mensagem do amor. Uma graça, que é de graça. Por isso que a mensagem de Jesus nunca é impositiva. A mensagem de Jesus é, se queres... A mensagem de Moisés é, não roubar. Quem roubar vai ser assim apedrejado. Mas de Jesus é, se queres, de graça. Espontânea, a mensagem de amor. Frase, então, das Escrituras. Por Moisés foi dada a lei, o Cristo veio a verdade e a graça. É de graça, é espontânea. Continua Zacarias. E que, livres dos nossos inimigos, serviriam sem temor na santidade e na justiça em sua presença. Ah, então ele vem, e aqueles que o receberem, ele vai livrar a pessoa do seu inimigo. Vai livrar do seu inimigo. Ela vai ter uma vida sem temor e na presença dele. Sempre, diz ele, por todos os vossos dias, por todos os vossos dias, se ficará na presença dele, junto com ele, agarrado com ele, livre dos inimigos e numa vida sem temor. Não deu certo. Se a gente quiser interpretar externamente, o planeta não está assim. Primeiro, a gente vive com ele todos os dias na presença dele. Ai, Jesus! Mas não estamos mesmo. Ah, mas é pela prece. A nossa prece, aliás, é sempre para pedir, né? Senhor, eu quero isso, quero aquilo outro. Também não estamos nada. Nós estamos na presença dele. Vivendo sem temor, os centros espíritas estão mudando até o horário da palestra, as pessoas não querem mais de noite, os centros espíritas com medo de ser assaltados. Vivendo sem temor. Ah, e mais ainda, e longe dos nossos inimigos, parece que está com mais inimigos do mundo. Então, não é assim. Temos que entender, ele veio. Os seus não receberam. Mas olha como diz João no seu primeiro capítulo. Ele veio para os seus não reconheceram. Mas para todos aqueles que o aceitarem, ele fará com que a pessoa seja filha de Deus, não pela vontade do sangue, não pela vontade de varão, de homem algum, nem pela vontade de sangue, mas pela vontade divina. Ah, para aqueles que o aceitarem. Aí agora fica claro. Então ele veio, aquele que aceitou Jesus. Aquele que realmente transformou a sua vida para Jesus, desde que não seja assim. Leva uma vida sem Deus, porque só tem o Cristo. Leva uma vida, deixa eu falar certo, assim, bateu, porque ele teve um inimigo do fogo. O fogo veio para queimar o olho dele quando ele estava certo. Aí ele bateu um papo com o fogo. Ô fogo, sempre gostei tanto de você, seja brando comigo na hora que eu for queimado. Pronto. É, o bispo não falava com ele. É, ele chama, faz uma música, né? Chama Frei Leão, chama Frei Pacífico e manda cantar. Chama os dois. O bispo chora, pede desculpa. O prefeito pede desculpa e começa a falar. É porque é muito vergonhoso numa cidade de cristão o bispo não falar com o prefeito. Ele faz uma música para ter paz, ele ficar amigo. O bispo disse, você, prefeito, está excomungado. E o prefeito disse para os perantes, para os homens do comércio, quem vendeu o novo negócio? Quem vendeu para o bispo? Olha que situação. Aí ele, para resolver isso, o que ele faz? Uma música, ele canta e faz as pazes com ele. Então, vê, uma vida sem temor, uma vida sem inimigo e na presença dele sempre. Cristo estava de tal forma presente em Francisco que ele dizia, a Idade Média dizia, ele é um alter Cristo, um outro Cristo. Ficou tão presente com Cristo que ele se transforma em Cristo, fica até com as marcas do Cristo. O primeiro na história é ficar com as marcas do Cristo. Ah, vocês querem um outro exemplo, Paulo? Estava na presença dele. O tempo ah, inimigo, ah, mas ele teve inimigo. O carrasco foi lá, pegou a espada e foi debolar a cabeça de Paulo. E ele diz para o carrasco, cumpre o teu dever, pois já cumpri o meu. O teu por hora é passar a espada, o meu é seguir o Cristo. Ah, eu estou com Cristo, quem será contra mim? Ah, para mim viver é Cristo e morte é lucro. Na presença dele sempre. Sem inimigo, sem temor. Ah, mas os inimigos externos, Jesus já disse, não te preocupe com aquele que pode fazer alguma coisa com o corpo. O problema é que ele vai ser o inimigo da alma. É que ele não vive para a vida externa. O que a gente quer é para os nossos interesses externos. O que o santo quer é para o interesse da única realidade, que é a realidade do Espírito para a vida do Espírito. Completamente. Aí sim, para os santos e santos sim, leva uma vida sem temor. De tal forma, sem temor, que Pedro pede para se acrescentar de cabeça para baixo, vivendo Jesus. Ele encontra Jesus na Via Ápia. E quando ele estava voltando para Jerusalém, porque não queriam aceitá-lo em Roma, e Jesus ia para Jerusalém, eu vou para fazer o que eu deveria de fazer, então eu vou ser. E lá ele é preso e quer crucificar de cabeça baixa. Então, na presença de Jesus, numa vida sem temor, sem inimigo. Ah, mas inimigo externo? Não mais o interno. É isso que é importante. As pessoas só estavam fazendo na casca de Pedro e não na essência de Pedro. É Paulo na cadeia em Roma. Paulo na cadeia em Roma dizia assim: eu, Paulo, eu prisioneiro de Cristo. Ele era prisioneiro de Cristo, ele era prisioneiro de Nero. Para os soldados, ele era prisioneiro de Nero. Ele estava ali algemado por Nero. Ele diz que ele não era preso de Nero. Nero só podia prender o corpo. Nero só podia prender o corpo. Ele, Paulo, era de Cristo. Ele era prisioneiro de Cristo. Fazia aquilo para Cristo, por Cristo. A hora que Cristo quiser, fazia como quiser na vida dele. Diferente, ele era prisioneiro de Cristo. Então, é um conceito diferente. Aí continua, então, o nosso Zacarias. E tu, menino, agora ele vai falar para o garoto, o João Batista. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar a seu povo o conhecimento da salvação pela remissão dos pecados. Então você, menino, você é que vai, ele não está dizendo que ele vai, menino Tabel. Eles não estavam preparados, eles só tinham conhecimento até aí. Olha, tudo que eu falei era o que o Antigo Testamento anunciava a Jesus. Ele fez uma síntese de tudo o Antigo Testamento fala de Jesus. Mais nada. Ele não apresentou nenhum projeto novo. Agora ele fala para João: e tu, menino, você sim, você vai na frente dele para preparar o caminho, para preparar o conhecimento do povo. Ele chega a entrar em detalhe, preparar o conhecimento do povo para que o povo tenha condições de entender um pouquinho a mensagem que ele vai trazer. Fala só. Tá bem. E isso você vai fazer, diz ele, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, graças às quais este sol que vem do alto nos visitou. Você só vai fazer isso por causa da graça desse nosso Deus, quer dizer, dele mesmo, desse Deus nosso de Israel que veio nos visitar. Que veio estar aqui para nos visitar e para nos regenerar. É uma visita de médico. É visita, mas é visita de médico. O médico vem visitar, mas vem visitar para curar o doente. Ah, é interessante. É uma visita de médico. É um médico de família. Ele vai na casa da pessoa. Ele vem aqui na nossa casa, na terra, aonde a gente habita, para tratar aqui da gente. Tá bem. Você vai preparar as pessoas para receber esse visitante. Que vem com um trabalho, que é de curar todo mundo. Tá. E quem é esse visitante? Talvez uma das frases mais lindas de todo o Novo Testamento, diz Zacarias. Quem é esse visitante? Quem é? Definição dele: o sol que vem do alto. Guarde na frase, não esqueça, eu vou dar um versículo para vocês. Pela misericórdia, graças às quais este sol que vem do alto nos visitou. Lucas capítulo 1, versículo 78. Lucas capítulo 1, versículo 78. É uma graça. A graça dele mesmo. É uma misericórdia dele. É um presente dele. Ele não vem por justiça. Ele não vem porque a gente obriga ele. Ele não é nosso escravo. Ele vem por misericórdia. Uma manifestação de amor. Sempre diferente. Nós que temos essa coisa de apelar por justiça. É um direito, não é direito nada. Nós somos doentes, rebeldes, estamos na cadeia presos. Mas é uma cadeia que ao mesmo tempo é escola e hospital. Porque não adianta você botar o sujeito na cadeia, não dá para o cara lá fora e o hospital. E escola. Aqui é uma cadeia, mas é uma cadeia escola e hospital. Mas nós somos presos. Nós temos direito. Nós falamos assim: eu exijo que tu venha. Não. A única exigência é de amor. É uma coisa de amor. É por misericórdia. E aí essa misericórdia faz com que ele venha aqui, nessa penitenciária, falar com todos nós, seres em dívida, seres presos, em cadeia, desobedientes, pobres, doentes, ignorantes. Doentes e ignorantes, para ser tratado pelo mestre como professor, ser tratado da saúde pelo médico. Ele é o médico das almas, ele é o mestre. Me chamais mestre, sim, eu sou. Como está em João, no capítulo 13, versículo 3. Ah, então dá. E o povo que ele vem fazer? Ele é um sol que vem do alto. Um sol que vem do alto. Porque tem muito sol que vem daqui de baixo. É todo mundo, uma opção de cara que acha que ele é tudo aí. O sujeito logo dá uma manifestação no centro, daqui a pouco todo mundo já começa a chamar ele de pai, né? O pai, pai benedito. É o pai do Senhor, o pai do Senhor. Então, o cara logo se acha sol. Ele se acha logo uma luz. Eu vim fazer isso. Isso é um sol, mas não é um sol desse pequenininho daqui desse. Dos falsos príncipes e falsos profetas, como ele fala em Evangelho. Sol que vem do alto. Tá, não é daqui. É lá do alto. Lá da espiritualidade. Ah, não é também do sol físico do nosso planeta. Porque esse nem também está no alto. Isso é um erro de física. O sol está no alto. Quando a gente sair daqui da Terra, não tem esse negócio de subir para chegar no sol. Está certo? Tanto que quando a gente está na Lua, a gente vê a Terra não embaixo. O astronauta olha para o céu, olha para baixo para ver a Terra. Tem esse negócio de alto e baixo. Aí é uma deficiência de física. Jesus não tinha essa deficiência de física. Então, ele pegou o sol planetário que está no alto. Porque ele também não está no alto. Está falando do som que vem do alto, da alta, das altas esferas. Alta realidade psíquica, o som moral do nosso sistema, que restringiu a sua condição da luz, fechou, se esvaziou de si mesmo. Mas que luz condensada, aliás, já está em Isaías, no capítulo 60, versículo 2. Essa luz densa, essa luz dele, de Jeová, será coagulada, densificada para poder viver conosco. Lembra mais Isaías? É interessantíssimo ver um padre católico traduzir isso, na editora Voz. Quando ele traduz, ele fala assim: parece que esses caras, esse profeta Isaías, já conhecia a teoria da relatividade, conhecia a energia nuclear. Está isso no livro Interpretação de Isaías, publicado pela editora Voz. É uma luz foda, que se baixou ao ponto de dizer Emmanuel. Teve que se restringir tanto, mas sem perder aquilo que ele era mesmo. Desde os seus primeiros dias mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Página 105, 106 do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Desde os primeiros dias mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Bom, não ficou bloqueado. Era o mesmo sempre. Agora, irá. Eu sou. E esse sol vem para fazer o quê? Para iluminar aqueles que estão sentados nas trevas e na sombra da morte. Então qual é a função de Jesus, vira? Vem iluminar aqueles que estão sentados nas trevas. Tem gente que está sentada. Sabe que você está sentado? Você está ali o Roberto. Roberto, ele chega na casa, ele adora fazer isso. Ele não senta, ele se joga. Roberto, acho que está me devendo uma grana de cabeça. Já quebrou muito de cabeça. Ele chega. Balança, tem gente. Agora batendo ali, tem gente que está sentada assim. É só o corpo, mas o espírito está prostrado. Está bem, nem senta, está deitado. Voltando aqui à nossa história, é o seguinte: tem gente que está sendo sentada, está julgada, está adaptada às trevas. Tem gente que está satisfeita, mas está de tal forma satisfeita, sentada, acomodada com as trevas, casada com as trevas, que ele não quer fazer nada para sair daí. Aliás, no caso lá da Rainha Elizabeth I, né, a gente não canta de dizer, na hora da desencarnação, ela era a Inglaterra da maior potência do mundo, ela disse: dou tudo que eu tenho, tudo, todo meu reino, tudo. Ela dá até o que ela não podia dar, que era a Inglaterra. Dou tudo que eu tenho, tudo, por mais um minuto de vida, eu podia comprar. Mas em um minuto de vida, continua assim, daquela forma, com o rainha, com o dono da Inglaterra, com seus crimes, nos seus erros, na sua materialidade, sentada nas trevas. Domingo eu vou fazer uma palestra sobre Baltazar, aquele gastrônomo, que ele diz assim, o Baltazar do Além. Ele tem uma frase que ele diz assim: eu reencarnaria para voltar a participar dos bons banquetes. Ele queria reencarnar para ficar nos bons banquetes. E a gente ri, a gente não quer desencarnar para deixar de frequentar os bons banquetes. Se ele quer reencarnar para frequentar, a gente não quer desencarnar para continuar frequentando. Aliás, você vai ter um banquete amanhã. E você é convidado para desencarnar hoje. Será que você não vai pedir? Pode ser depois da manhã. Só quero aproveitar mais um banquetezinho. Então, é o caso. O sujeito está sentado nas trevas. Mas tem outros que nem estão sentados nas trevas, que estão nas trevas. Ah, não. Esses estão no túmulo das trevas, no túmulo das trevas. Tem gente que não está nem sentado. Tem gente que está enterrado nas trevas. Está tão ligado à materialidade, só pensa na materialidade, que nada passa diferente no seu universo. A distância psíquica, Jesus está aqui, está do lado, fala, a pessoa não entende nada. A distância psíquica é imensa, mas é tão grande que diz o texto daí. Não está não só sentado nas trevas, não está aplicado no túmulo. É amor. Tem que despertar esse cadáver. Não é fácil. Lembra daquela passagem que o sujeito falou pro mentor, né? Falando em amar, em perdoar. suar, essas coisas todas, eu mato, não sinto culpa. Eu espanto e não sinto culpa. Aí o doutor Bezerra me acompanhou. Quando você é esperto o cadáver, ele sente alguma coisa? Não. Tem gente que está com cadáver psíquico, né? Cadáver psíquico. A mente está morta. Não tem sentimento nenhum. O sujeito mata assim, 20, 30, vem, mata a mãe, a turma, não tem sentimento. Despertar nisso, essas almas, eu digo, você fala assim, ah, mas ele não está resolvendo. Resolveu do Emmanuel, do Chico Xavier, resolveu do fulano lá do Pedro Paulo, resolveu de Pedro, resolveu de Francisco, mas ele já está resolvendo a gente. Mas é lento. Mas por que ainda não resolveu? Porque é muito lento, a doença é muito grave. A gente está muito sentado. E se tem a gente que está sentado, pelo menos a gente já vem aqui, já quer tomar um passo, já quer ouvir alguma coisa. Tem gente que não quer nem saber disso. Da gente, a gente é maluco de perder tempo e vir aqui. São os mortos. O cara está morto, completamente morto, na sua animalidade. E conclui o nosso Zacarias. E esse sol que vem nos visitar, vem nos tirar da sombra, das trevas que nos cercam da nossa ignorância. Diz mais, e dirigir nossos passos para o caminho da paz. O que nós não temos, o que é no texto? O que é que nós não temos? E que é o resultado da missão dele?
Paz. Caminhar a paz.
Que a gente não tem a paz. Ah, bom, não há mais. E o amor? Ainda não veio trazer o amor? É a paz? Não. Que o resultado é a paz. O amor gera paz. Não é que eu vou ter a paz para depois fazer a paz, para depois amar. Não. É o amor que vai gerar a paz. Ah, e outra coisa. Ele veio nos dirigir os nossos passos. É o processo da evolução. Por isso que ele é lento. Ele não vai chegar para o sujeito que ele vai ver até agora. Não. Você desceu muito o precipício. Agora esse processo tem que subir tudo. Tem que voltar para lá para ver. Dirigir os passos. Acompanhar o seu estado. Agora, dirigir os passos, ele está dizendo que ele vai caminhar com você. Vai caminhar com você. Sabe aquela historinha que diz os pés de Jesus na areia? Que ele pega a gente no colo, para que os pés dele. Aquela coisinha assim, para a gente ir uma tarde comigo e achar assim, tudo muito bem, muito legal. É até bom ler aquilo e a gente ter uma pazinha. Então, aquilo é água com açúcar. Mas quem é bom, água com açúcar é gostosa, calma. É isso? Mas depois você tem que refletir. Jesus não te pega no colo e carrega você. Não. Nem diz aqui o texto que ele vai caminhar por você. Não. Ele vai dirigir os nossos passos. A gente é que vai dar o passo. Nós vamos caminhar. Nós somos os filhos pródigos e temos que subir para a casa da terra. Ele só vai dirigir os nossos passos. Para a gente chegar aonde? O resultado de toda a vida dele, que é o resultado de amor, que ele quer passar para nós, o resultado é a paz. Bom, é isso que o menino vai fazer, para que quando ele chegar, realize essa paz, diz Zacarias. Mas ainda falta 30 anos para isso. Ele diz assim, que o menino ficou lá no deserto, e crescia e tal no deserto. É bem assim, agora se nós interpretarmos a passagem, aqui é o deserto da vida, os santos ficam aqui no deserto da vida, os santos ficam falando, ficam aqui no deserto 20 anos, 30 anos, 12 mil anos. E a gente ainda prefere o deserto do que a tal moradia da paz. Mas é a frase de Jesus quando ele viu Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu fui reunir os meus filhos com uma galinha reunindo seus pintalinhos debaixo de suas asas. Jesus quis. Jerusalém não quis, não lhe dá vida sagrada. Por isso que os nossos passos ainda estão sendo tão lentos, estamos ainda de gatinho, como criancinha, engatinhando para construir um lugar para isso que está tão distante. Todo movimento que você quer fazer para a paz no planeta não dá certo, percebe que tem a guerra, desconfia de tudo, todo mundo desconfia de todo mundo. Né? Porque nós ainda temos tanta inimizade entre nós, que nós mesmos ainda não vivemos em paz, não podemos construir um mundo em paz.